vidas, eu entendo de maneira muito profética que cada estação da nossa história, até aquelas de maiores dores, elas apontam para um propósito. Deus vai usar até aquela história de maior desconstrução, de maior dor, de maior sofrimento, para construir a sua história com Ele. E não pense que Deus não vê as suas lágrimas, as suas dores, as pessoas que te deixaram ao longo do caminho, as suas marcas, mas eu creio poderosamente que Deus está nos conectando a pessoas que vão ser essas potencializadoras, pronto, saiu, gente. Gente de destino que vai ser chave para girar uma nova estação na nossa história. E esse livro, se você espremer ele, ele provavelmente vai sair óleo dele, porque o azeite, o óleo, é gerado num lugar chamado Getsêmani. E é no Getsêmani das nossas histórias que nós somos prensadas, apertadas. Ninguém gosta do Getsêmani. Mas o Getsêmani, conhecido como Jardim da Prensa do Óleo, foi ali onde Jesus teve a oportunidade de desistir do seu chamado eterno, do seu propósito eterno, ou de dizer sim, Senhor, ali na forma de homem, e quando ele diz, Senhor, eu quero viver a tua vontade, se o Senhor puder passar de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E naquele momento, Jesus produziu o seu melhor óleo. Eu acho lindo o paralelo que o Senhor nos conta também da história das 10 virgens e aquelas 5 virgens prudentes que não tinham só fogo, mas elas carregavam uma botija extra de azeite. A grande diferença daquelas virgens que tipifica a nós, a igreja da última hora. Somos justamente nós que nos posicionamos para dizer, Senhor, eu estou disposta a carregar um peso extra, a suportar cada processo na minha vida e para aproveitar os Getsêmanes da minha história para produzir o meu melhor azeite. Sabe aquele dia difícil? Aqueles dias escuros da tua história que talvez você tenha vergonha de falar ou você não queira nem lembrar. São esses dias que forjaram você para o dia de hoje, que te trouxeram até aqui. Sabe o que é mais lindo? É que das nossas dores, o Senhor, literalmente, nos Getsêmanes da nossa história, o Senhor nos faz produzir o nosso melhor azeite. E eu quero saber, perguntar, será que tem azeite nessa casa? Será que tem mulher que está aproveitando os dias de crise para providenciar e guardarem, estocarem o seu melhor óleo? Ah, queridas, esse mundo hoje tão superficial, onde se fala tanto sobre networking, essa palavra é tão usada no meio de business, de negócios, tem sido importada para dentro das nossas igrejas e dos nossos relacionamentos, produzindo relacionamentos superficiais, rasos e por interesse. E, sinceramente, isso tem me incomodado muito. Quando essa mensagem começou a ser gerada no meu coração no ano passado e Deus me impulsionou, escreve sobre isso, é porque cada vez mais... Hoje eu estou em casa, não estou, pastora Dani? Então eu posso pregar, posso aprofundar, posso ir mais fundo, mulheres. Isso tem me incomodado muito, como a gente tem superficializado os nossos relacionamentos para relacionamentos por interesse. Então, se você pode me dar algo, ou se você pode me promover, eu me conecto a você. Mas o reino de Deus não é feito de conexões por interesse. O reino de Deus é feito por conexões que são alianças eternas e profundas, que vão resultar num crescimento para baixo, num enraizamento espiritual e numa frutificação eterna. É sobre essa mensagem que tem queimado no meu coração, porque cada vez mais relacionamentos por troca, para autopromoção, pessoas que usam outras para se promoverem. Na época das redes sociais, onde tudo são likes, engajamento, querido, aqui, essas pessoas que você vê e muitas vezes admira, porque você vê uma parte da vida delas, podem até inspirar você, mas são as pessoas reais da sua jornada, seus pastores, gente que está pertinho de você, amigos de propósito, gente que conhece as suas dores, os seus dias mais difíceis, são essas pessoas que devem ter acesso à sua intimidade para circuncidar o seu coração. Ah, numa época onde a gente admira e quer parecer sempre melhor, a gente usa uns filtros que ajudam a gente, né? Não? Eu não sou contra filtro, não. Tem hora que a gente precisa, assim, dar aquele up. A gente até fala, uau, eu estava tão acabada, mas aqui eu tô, né? Até que eu sou, assim, legalzinha. Acho que eles são bons para a gente. Mas nessa época que a gente tanto valoriza isso, Deus está nos levando a construir relacionamentos reais, alianças que permanecem independente das estações. Eu creio, pastora Dani, que nós estamos vendo esse exército de mulheres, não só que estão juntas, mas estão juntas por um propósito. Mulheres que estão aliançadas para viverem a melhor estação das suas vidas, entendendo o que Deus quer. Mulheres profundas, mulheres da palavra, que amam a presença. Amém? Eu tenho essas mulheres aqui. Eu lembro, queridas, quando eu estava mudando de São Luís, a minha cidade natal, para esse campo missionário que nós estamos hoje ali em Teresina, com uma igreja linda. Hoje são 5 campos espalhados pelo Piauí em 4 anos. Nós temos vivido sobrenatural, assim como vocês aqui, nesses 3 anos. E eu morava numa casa e nós íamos mudar para um apartamento bem menor. E eu comecei a olhar muito daquelas minhas bagagens, daquelas caixas que eu estava preparando, e separando, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe, isso vai ficar, ou eu gosto tanto disso, mas não tem nada a ver com o meu apartamento, com o meu novo lugar, não vai caber. E eu precisei me desfazer de muitas daquelas coisas para viver um novo tempo na minha vida, não foi fácil. E quando eu achei que eu já tinha terminado, meu marido falou para mim, Flávia, ainda tem coisa demais, não vai dar certo, tira, vende, doa, faz o que você quiser, mas não vai caber. E eu precisei me desfazer de coisas, alguns presentes de casamento, algumas coisas tão especiais que eu tinha ganho, mas que não cabiam na nova estação. E quando eu achei que tinha terminado, o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, alguns relacionamentos não vão caber na nova estação que eu estou preparando para você. Algumas conexões que você fez, não é porque foram más conexões, mas que cumpriram algo, um destino para você até aqui. Precisam que você encerre esses ciclos com honra, que você se despeça dessas pessoas e que você esteja aberta para viver o novo. Apenas uma coisa, o Espírito Santo me disse, nunca abra mão das alianças eternas. Porque as alianças eternas, filha, são pessoas que vão ser vozes de destino na tua história. E essas pessoas, sempre, não importa a estação que você passe, não importa o que você vive, elas estarão ali como âncora, como pessoas que vão confrontar você, que irão ajustar você e que vão estar ao seu lado nos dias mais difíceis ou nos dias de glória. Queridas, Deus me deu uma boa lição nessa nova estação. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus nessa noite. Eu escrevi esse livro baseado na história da aliança de duas mulheres, Noemi e Ruth. Ruth 1, de 1 a 2. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e o de seus dois filhos Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha aqui para mim, deixa a tua Bíblia aberta ou ligada. Deixa eu mostrar para você o panorama dessa história. A gente vê uma família comum, Elimeleque, Malon, Quilion e Noemi. E eles estavam vivendo numa terra de Judá, que significa a terra do louvor. Em Belém, que significa casa do pão. Na região ali de Efrata, que significa terra frutífera. Tudo na Bíblia tem um significado profundo e profético. E de repente eles estão vivendo na terra do louvor, no lugar frutífero, na casa do pão, mas eles estão passando por uma escassez. Porque mesmo nos lugares que o Senhor tem para nós, mesmo nos lugares de pertencimento, nos lugares onde o Senhor nos gerou e quer que a gente frutifique, mesmo nesses lugares, não se engane, nós vamos passar dias difíceis. Esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa que ela disse assim para mim, pastora, eu vou mudar de igreja, eu preciso sair. Eu falei, o que está no seu coração? Deus falou com você? E ela disse, não, eu só não estou me sentindo pertencente. E uma coisa que você precisa entender é que muitas vezes Deus vai te mover de lugares, mas o sentimento de pertencimento, não pertencimento que acontece quando uma estação encerrou na sua vida e que é bíblico, é Deus nos arrancando as raízes muitas vezes para nos plantar em outros lugares. Eu tenho visto pessoas usarem dessa desculpa, porque na verdade o lugar de pertencimento não tem nada a ver com nossa zona de conforto. Mesmo no nosso lugar de pertencimento, nós iremos passar por momentos desconfortáveis. Momentos onde a gente vai ser confrontada, onde o nosso caráter vai ser provado. É no nosso lugar de pertencimento que a gente é lapidada. Não pense que o lugar de pertencimento é o lugar onde você vai estar ali de braços abertos e como uma zona de conforto. Não, muitas vezes é nesse lugar e em dias difíceis, de escassez, que você vai ser lapidado. Aqui Elimeleque está vivendo esse momento. Faltou pão e a primeira coisa que ele fala, ele está aqui em Judá, na terra do louvor, com a família dele, uma família de israelitas, de judeus. E ele pensa, quer saber de uma coisa? Eu vou peregrinar nas terras de Moab. Deixa eu passear em Moab e ver se ali tem alguma coisa para mim. Então ele sai da terra do louvor e ele vai para Moab, que significa terra dos desejos. Ele sai do lugar da presença, do lugar da glória de Deus, para vivenciar um momento onde a vontade dele é que é soberana. Onde ele diz assim, eu não quero mais saber de estar nesse ambiente onde a gente está sentindo falta de algumas coisas, eu quero ir para a terra dos meus desejos, é a minha vontade. E antes que a gente julgue Elimeleque, quantas vezes a gente não se sentiu tentada abandonar a vontade de Deus, porque a gente passou por situações desconfortáveis. Quantas vezes a gente não pensou, quem nunca pensou isso, atira a primeira pedra. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vontade. Esse negócio de viver a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus, é muito difícil para mim, é muito desafiador. Eu vou agora abandonar tudo e eu vou viver a minha vontade do meu jeito, do jeito que eu quero. Foi isso que Elimeleque fez com Noemi, com Malon e com Quilion. E Elimeleque, o nome de Elimeleque traz muito significado. Biblicamente, o nome dele significa meu Deus é rei, ou eu sou servo do Deus Altíssimo. Aquele homem que tinha a aparência, o nome, a sua identidade, seria para ser um homem conectado com os céus, que ouve, que obedece a Deus. É um homem que está completamente desalinhado à vontade de Deus. E você pode perguntar, pastora, como que você sabe que Elimeleque era um homem desalinhado com a vontade de Deus? Por causa do nome que ele dá para os dois filhos dele. Ele casa com Noemi, que significa mulher de agradável presença. Sabe aquela pessoa que quando chega, ela traz alegria, leveza? Tem uma amiga assim? Essa era Noemi. Mulher amigável, de agradável presença. Onde ela chegava, ela mudava o ambiente para melhor. Então, um homem que significava, meu Deus é rei, casa com uma mulher de agradável presença. Então, eles têm dois filhos. E qual o nome que eles dão para os dois filhos? Malon, que significa ruína e definhamento. E Quilion, que significa adoecimento. Como um casal que está na terra do louvor, na presença de Deus, dá à luz. Os nomes, os significados dos nomes, os pais é que nomeavam os filhos. Eles sempre carregavam um significado. Então aquele homem que parecia ser um homem de Deus, a Noemi casa com ele. E ela dá à luz a Malon, e que lhe honra, ruína, definhamento, adoecimento. Nós vamos ver ao longo da história do livro de Ruth, que foi exatamente esse o destino daquela família. Porque na verdade, querida, a crise que eles passaram aqui só potencializou quem de fato eles já eram. A crise, as dores da nossa história só revelam aquilo que a gente carrega. Não se espante. Nós só conhecemos as pessoas de verdade quando elas são prensadas. Ali no Getsêmani, vamos voltar comigo ali, Mateus 25, 26, 27, 28, um desfecho da história de Jesus. Nós vemos Jesus sendo prensado no lugar da prensa do óleo, produzindo seu melhor azeite. Nós vemos Judas abandonando o seu propósito, virando as costas para o mestre. Nós vemos os discípulos dormindo em sono profundo. É porque quando a gente passa por dias de escassez, a gente só coloca para fora aquilo que a gente já tem aqui. Cuidado. Tempos de crise podem fazer você tomar uma decisão errada. Muitas vezes, minhas queridas, o desejo de recomeçar é algo genuíno, é algo de Deus, é bíblico recomeçar. Mas muito cuidado para você não fazer as coisas de qualquer maneira, porque recomeçar do jeito errado pode trazer muitas dores para você. Quando há escassez, há uma crise, é lógico que você precisa se posicionar e fazer alguma coisa, mas por favor, antes de decidir, ore, busque alinhar o seu coração à vontade de Deus, busque permanecer no lugar do louvor, da glória dEle, não saia desse lugar para buscar Moabe, para buscar os seus desejos. É mais fácil a gente abandonar, dar as costas e dizer, eu vou viver a minha vontade. Mas nunca tome uma decisão definitiva baseada em uma circunstância momentânea. Porque as circunstâncias mudam. Mas as nossas decisões, aquilo que a gente semeia hoje, é o que vai redundar nos próximos 5 e 10 anos da sua história. Hoje você está colhendo aquilo que você plantou há 5, 10 anos atrás. Minha amada, você não está satisfeita com a sua colheita, então comece a mudar suas sementes hoje. Às vezes a gente vem para a igreja e fala assim, ah, eu estou colhendo, não acontece na minha vida, não acontece porque você está ainda colhendo o fruto da estação passada. Então está na hora de você escolher melhor as suas sementes hoje. Eu digo que é como se o nosso bolso estivesse cheio de sementes, intencionalmente ou não, por onde nós fomos andando, só que os teus bolsos estão furados. Você vai deixando sementes cair no caminho. Quais são as sementes que você tem plantado para o teu futuro, para o futuro dos teus filhos? A decisão que você toma hoje, ela determina isso. Existe uma grande diferença entre aproveitar oportunidades, discernir tempos e estações. Daniel 10:10 fala sobre isso, sobre a importância da gente estar conectado com Deus para entender tempos e estações. Mas existe uma grande diferença entre aproveitar uma boa oportunidade dos céus e ser alguém oportunista. Alguém que se move sempre buscando seus próprios interesses. Nós não podemos agir por impulsos, pelas nossas emoções, por pressões, pelas necessidades. Esse texto nos traz grande lição, porque aquela família sai de Judá e vai para Moabe peregrinar. E peregrinar significa passear, eu vou passar lá. Mas ali eles decidem morar e construir a sua história. Longe da presença, longe do propósito, longe do centro da vontade de Deus. Eles decidem construir a sua história na terra dos desejos. Elimelec se muda para aquele lugar. E o que era para ser uma peregrinação, um passeio, virou terra de moradia por 10 anos. E o número 10 na Bíblia é muito significativo. Toda vez que você vê 10 ou um múltiplo de 10 na Bíblia, saiba que ele significa uma estação inteira. Durante uma estação inteira daquela família, eles estavam num lugar fora da presença de Deus. E o primeiro a morrer é Elimeleque. os seus filhos ficam ali e casam com duas moabitas. E depois Malon e Quilion também chegam ao fim. Querido, como uma mulher de Deus, eu sei que homens estão aqui nos assistindo também. Você sabe qual é o nosso maior desafio? É não nos mover pelas crises, tomar uma decisão precipitada, mas é ouvir a voz de Deus. Veja, mesmo na casa do pão faltou pão, mesmo no lugar de frutificação, era um tempo, estava havendo um tempo de escassez. E não pense, quantos aqui tem mais de 10 anos na igreja? Talvez você diga assim, uau, eu me converti, eu estou empolgada. Existem momentos na nossa vida espiritual, e você que tem mais de 10 anos de cristã sabe disso, em que a gente não está empolgada, em que a gente está se movendo por fé. E fé é a certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não estou sentindo. Eu não me movo por arrepio, por uau. Eu não me movo só por empolgação. Eu me movo porque eu sou uma mulher convicta, cheia de fé. Independente das circunstâncias, das estações, eu permanecerei fiel até o fim. Tem épocas que a gente está assim, nossa, parece que você está ouvindo a batida do coração de Deus, o Senhor falar claramente com você. Mas existem outros momentos que você fala, nossa, eu não estou conseguindo muito ouvir a Deus, eu não sei, é ou não é? Mas até nos dias de aparente escassez, se você permanecer na terra do louvor, no lugar da frutificação, quando a estação mudar, eu vou abrir só um parênteses para vocês com o que aconteceu com as famílias que permaneceram em Belém. Porque é interessante que houve aquela crise, mas você só vê a família de Elimeleque saindo. O que aconteceu com aquelas famílias que permaneceram na terra do louvor no tempo da crise, que não saíram, que não arredaram o pé? Eles foram os primeiros que receberam a colheita da próxima estação. Gente, aquele povo prosperou tanto, haviam celeiros, fazendas enormes, e a gente vê como eles prosperaram na próxima estação. Se você ler o livro de Ruth, você vai ver, nós vamos chegar lá. Ah, Elimeleque faz o que ele pensa que ele está fazendo, o que um pai de família deve fazer, mas ele está completamente desalinhado com a vontade de Deus. Provérbios 14, 12 diz, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O mais correto a fazer no tempo de crise ou no tempo de falta de aparente pão é não deixar de ser fiel e de estar conectado às pessoas de destino que Deus colocou na sua vida. Talvez você esteja aqui e você diga assim, pastora, mas eu não tive escolha. Pensa comigo, Noemi. Ela não teve escolha. O fato dela ter casado com Elimeleque, a decisão daquele homem mudou o destino dela. Isso é tão forte, porque do mesmo jeito que alianças boas, que alianças divinas para nós, nos promovem para o nosso destino, para o nosso propósito, alianças, pessoas que estão desconectadas com Deus, também podem nos tirar do centro da vontade de Deus. Vocês estão me acompanhando? Elimeleque, Noemi não teve culpa. Ela só estava ali acompanhando seu marido, e talvez você esteja aqui, minha querida, e algum Elimeleque da tua vida tenha machucado profundamente você. Alguém que deveria proteger, que deveria ser uma voz paternal, que deveria te cobrir, talvez tenha tirado você, mexido e tocado indevidamente na tua essência. Foi o que aconteceu com Noemi. A Bíblia fala em Ruth 1, de 3 a 5, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, uma estação inteira da história deles. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim aquela mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Meu Deus! Quanta ruína, quanto definhamento, quanto adoecimento. Aquela família sofreu por causa de um homem que não estava sintonizado com Deus. Os erros de Elimeleque trazem sofrimento para toda a sua família. Agora, Noemi está numa terra estranha. E veja, ficar viúva em Judá era uma coisa, ficar viúva em Moab era outra coisa. Em Judá ela estaria coberta pela lei do Levirato, que garantia que algum parente iria protegê-la, algum parente iria casar e dar destino a ela. Mas ali em Moab ela não tem nada, ela não tem ninguém, ela está amargurada, ela fica viúva ali. E uma das coisas que eu preciso dizer para você é que é muito importante que você recomece com a postura e com as decisões certas. Veja, uma estação inteira da vida daquela mulher destruída. Marido e filhos perdidos. E ela está sozinha com aquelas outras duas viúvas, Orfa e Ruth. E ela toma uma decisão. Do mesmo jeito que a decisão de Elimeleque trouxe ela para fora da presença. Agora, como matriarca. Como uma mulher viúva, ela diz, quer saber de uma coisa? Eu não sei como, mas eu voltarei para Judá. Ela escuta falar que há colheita naquele lugar e ela fala, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu preciso voltar para o lugar da presença, para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Então ela chama as duas noras para irem com ela. Mesmo moabitas, elas estavam sendo discipuladas a crerem no Deus único. Lê a tua Bíblia comigo no livro de Ruth 1, a partir do verso 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Ela decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. Olha só o que, que Noemi decide no meio do caminho. Ela olha para Orfa e para Ruth. E ela faz aquilo que ela não teve a oportunidade de receber de Elimeleque. Ela diz para as mulheres, vão, voltem, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes um beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda é esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles, de jeito nenhum. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas começaram a chorar bem alto. Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Olha só para mim. Noemi está aqui, angustiada. Ela escuta falar que algo acontece em Judá. Ela fala, eu vou voltar. Ela chama as duas noras para irem com ela, mas no meio do caminho ela olha para elas e ela dá a chance de escolha. Ela diz, minhas filhas, voltem para a casa da mãe de vocês. Vocês são, ai, são moabitas, vocês não são judias como eu. Voltem para o lugar de onde vocês vieram. E elas duas se apegam a ela e falam, não, nós não vamos te deixar. Então me faz algo a mais. Que muda o destino delas. Noemi começa a dizer, do meu lado, vocês não vão ter oportunidade. Do meu lado, eu não tenho um fruto para dar a vocês agora. Eu não tenho mais filho para vocês casarem. E bem ali no meio do caminho, Orfa e Ruth tomam uma decisão que muda completamente o futuro delas. A Orfa, ela calcula. Ela calcula e ela fala assim, quer saber de uma coisa? Até aqui com Noemi estava bom. Eu pude desfrutar do casamento com o filho dela, mas quer saber de uma coisa? Ela não tem mais nada para me oferecer. Ela não tem mais frutos para me dar. Eu não quero mais ficar com alguém que não tem mais nada para me dar e que não pode servir de escada para o meu futuro. A Orfa faz o cálculo e ela diz, eu até gosto de você, Noemi, mas eu não estou disposta a caminhar com alguém que não tem nada para me dar. Ruth olha para ela e diz, eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei, o teu Deus é o meu Deus. Onde pousares, pousarei eu. Eu estarei contigo em aliança até o último dia da sua vida. Queridas, quantas aqui sabem que precisam recomeçar de verdade em alguma área das suas vidas? Levanta a tua mão, se você aqui precisa de um recomeço. Para viver um recomeço é preciso se desapegar do passado. Uma das coisas mais difíceis da minha vida como pastora, esse ano eu faço 17 anos de consagração ao Ministério Pastoral, já mais de 23 anos discipulando, mentoreando, liderando pessoas. Uma das coisas mais difíceis é deixar a órfã aí. Porque a gente ama a órfã. Porque a órfã viveu uma estação da vida inteira com a gente. Órfã viveu dias de glória e dias de luto, principalmente. E a gente se apega a pessoas, a gente ama, a gente investe anos da nossa vida cuidando de pessoas, dando as nossas melhores sementes. Mas algumas vezes, quando a gente está trilhando o caminho que Deus quer de nós, algumas pessoas não estão prontas para caminhar com você na sua nova estação. Já que eu gosto de significado de nomes, órfã significa nuca, ou aquela que dá as costas. Órfã olha para Noemi e diz: eu amei você até aqui, enquanto você tinha algo para me dar, enquanto você tinha um fruto para me dar, enquanto eu tinha acesso àquilo que você podia fazer, mas agora que você está amargurada, aparentemente você não está produtiva. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou para uma igreja melhor. Quer saber de uma coisa? Eu vou grudar em uma nova mentora da internet que possa me promover a algo novo. Posso pregar a igreja? Amém. Quer saber de uma coisa? Eu não estou disposta a caminhar com alguém que não pode me levar ou me fazer crescer para um nível mais elevado. Órfã das costas. E Noemi está ali, recomeçando. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Itália. Nós fomos ministrar. E a gente ia passar uns 5 dias ministrando e tinha mais uns 3 dias de folga. E, gente, não é todo dia que a gente vai para Itália, não é não? Não é todo dia que a gente vai para Itália. Eu falei, 3 dias dá para eu conhecer 3 cidades. Assim eu coloquei na minha cabeça. Um dia Veneza, outro dia Roma, outro dia Florença. E eu comprei todas as passagens de trem. Assim, na minha cabeça era assim, a gente passava o dia na viagem e de noite a gente viajava, pegava trem e ia para outra cidade. Comprei todos os bilhetes, tudo planejado. Levei uma mala gigantesca. Cadê as mulheres aí que me entendem? Tava nevando, mas eu levei até maiô. Caso, né? A gente tem que ser bem preparada para a vida, né? Eu estava super bem preparada para aquela viagem. Então, terminou os dias de ministração, eu falei, meu Deus, vou conhecer Veneza, vou conhecer. E a gente fez toda uma programação. Irmãs, na primeira cidade, quando a gente foi viajar de Milão para Veneza, numa correria de troca de trem, nós perdemos um dos trens. Meu Deus... Tivemos que comprar bilhete novo. Vamos embora, né? Uma viagem dos sonhos. O que é um bilhete novo? A gente compra de novo? Quando chegamos lá, eu não sabia, gente. Estou te dizendo porque eu sou tua amiga. Que o trem abre a porta rapidinho e fecha rápido. Então, tu tem pouco tempo para descer com a tua bolsa, a tua mala e sair. E eu com uma mala? Então era assim, meu marido com a mala, minha mala e eu com a dele. Eu dizia, vai, Fred, tira a mala, dá. Pum, quando a gente saía, o trem, vum. Foi assim durante vários dias, assim, vários momentos, até a hora que a alça da mala quebrou. Então vocês podem imaginar a felicidade do meu marido comigo, assim, muita felicidade. Queridos, ninguém me disse que em Veneza não tem rua normal. Eu estou te dizendo que eu sou tua amiga. Que tu pega uma jangadinha, um barquinho para poder chegar no hotel, à estação. Agora você imagina a gente carregando uma mala desse tamanho, numa jangadinha, num barquinho. Ai, ai, eu me lembro de ter chegado em Veneza já tão cansada, a gente perdeu o trem, 3 horas depois a gente chegou, eu tinha calculado, a gente ia ficar 12 horas do dia em Veneza, perdemos as horas de atraso de trem, só faltavam umas 8 horas. Quando a gente foi achar o hotel, Veneza é um dos poucos lugares do mundo, estou te dizendo porque eu sou tua amiga, que não funciona Google Maps. Não funciona. Porque, enfim, é um lugar muito histórico, assim, as vielas, as ruas são muito estreitas, com prédios muito altos, então não adianta você botar Google Maps. Gente, nós andamos arrastando uma mala sem alça por mais de 2 horas atrás do nosso hotel, que já estava pago. Até a hora que meu marido olhou para mim e falou, eu vou entrar no primeiro hotel que tiver. Eu só fiquei orando, Senhor, que o hotel seja bonzinho, pelo menos. Ele falou, eu não quero saber que hotel vai ser, eu vou pagar de novo. E ele ficou tão feliz, que ele falou, Flávia, eu só quero dormir, eu só quero me aquietar. Assim, nas poucas horas que nos sobraram de Veneza, eu tinha agendado um jantar italiano, nós fomos comer no Hard Rock, nada contra, mas a gente estava comendo hambúrguer em Veneza. E quando tudo parecia o fim da picada, eu me lembrei que o nosso próximo trem era de madrugada. E que a estação que levava era no meio do rio. Você pode imaginar a gente de madrugada, só a gente, no meio daquele lugar esquisito, histórico, esperando passar um barco para poder ir para a estação de trem, com a mala sem alça. Irmãs, Jesus, eu me lembro dele me dizendo assim, amor, ria, você está em Veneza, tirou uma foto. A foto está no meu Instagram, depois tu procura lá, tá? Lá parece que está tudo lindo, né? Porque Instagram é assim, só mostra um recorte da nossa história. A grama do vizinho sempre é mais verde. As pessoas querem ver a nossa foto, mas elas não querem ver o filme da nossa história de vida. Não se engane. Irmãs, quando eu já estava assim, fiz um acordo com meu marido, novo dia amanhã, vamos para Florença. Quando nós chegamos no trem em Florença, de novo, desce a mala, corre, 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 corre. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração e disse, filha, andar com mala pesada é ruim, né? Eu falei, é, Senhor, mas assim, meu senso de humor não está muito bom esses dias, não. O que o Senhor quer me dizer? Filha, você está vendo que uma mala pesada demais te impede de ser acelerada para a próxima estação? Eu já tinha perdido uns 2 ou 3 trens por causa da mala pesada. Querida, às vezes a gente insiste em trazer para a nova estação aquilo que era para a gente ter deixado lá. A gente ama tanto, a gente é tão grudada, dependente emocional. Não, né? Que a gente fala, vem, eu não posso deixar, vem, órfã, vem comigo. Ei, órfã não quer estar contigo. Eu sou amiga que estou te dizendo isso. Deixa a órfã ir. Noemi olhou para ela e como matriarca da família. Provavelmente quem tinha um recurso financeiro era Noemi naquele momento. Eu imagino Noemi indo lá na estação de trem de Moab, comprando uma passagem para ela e dizendo, vai minha filha, vai embora. Você sabe o que você tem que fazer com as órfãs da tua vida? Ser grata pelo tempo que elas passaram contigo. Mas se preciso for, você precisa ir lá e comprar a passagem para ela ir embora. Deixa a órfã aí. Olha para tua irmã e diz, deixa a órfã aí. Deixa. Órfã só está preocupada com os teus frutos. Ela consegue estar com você quando você vai bem, mas ela não... ela consegue estar com você quando você está lá numa crise, mas quando ela vê que a tua vida está melhorando, ela não consegue celebrar o seu presente, muito menos o seu futuro. Se ela não puder tirar uma casquinha ao seu lado, ela vai te deixar. Deixa a órfã aí. Libera o perdão, siga adiante. Algumas conexões travam você para viver o novo tempo de Deus para você. Você sabe como você identifica órfã? São pessoas que estão ao teu lado por causa da próxima oportunidade que você pode dar. Você quer saber como você descobre que ela é órfã e não Ruth? Corte o acesso aos teus frutos. Limite o acesso. Para de dar oportunidade. Vê se ela continua servindo nos bastidores com o mesmo amor do que quando ela estava com o microfone na mão. Fala, Deus. Fala, Deus. Irmãs, eu lembro de uma órfã que eu precisei deixar aí. Essa foi difícil. Talvez uma das mais difíceis. Eu estava começando no ministério pastoral. E aquilo me feriu por um ano quase. Era alguém que eu tinha discipulado, ganhado para Jesus, trazido para dentro da minha casa, para ajudar nos dias mais difíceis que ela passou. Ela foi restaurada, nós fizemos o casamento, ajudamos em tudo. Depois de um tempo, ela começou a liderar outras pessoas na igreja. Então, nós descobrimos, alguns anos depois, uma situação difícil de adultério do marido. Sentamos com eles, com o casal, e dissemos: nós vamos estar ao lado de vocês no processo de restauração, mas nós cremos que Deus pode restaurar. Conversamos com ela sobre o perdão. E ele manipulou ela de uma tal forma que ela achou que fosse mentira a história e se voltou contra nós. E eu insisti muito para cuidar, para ficar, mas ela já não queria mais. E é muito difícil. Quem é pastor aqui, líder, sabe quantas líderes a gente tem. Você ama, você se doa. E no dia seguinte a pessoa passa no shopping e nem te cumprimenta. E para mim foi muito doloroso. Eu quis muitas vezes ir na casa dela. Fui algumas vezes. Mas então Deus falou comigo: deixa ela ir. E eu comecei a ter uma crise com a lei da semeadura. E a crise com a lei da semeadura é: Senhor, o que eu fiz de errado para ela? Alguma coisa eu errei para ela ter me deixado assim, para ela ter esquecido tudo aquilo que eu semeei na vida dela por mais de 10 anos. Me mostra, eu quero ser humilde, eu quero entender o que eu fiz de errado para eu consertar. E queridas, alguns dias eu fiquei de silêncio de Deus. Um belo dia o Espírito Santo falou comigo: filha, você realmente lançou as suas melhores sementes na vida dela. Eu falei: ok, então a lei da semeadura está errada. Se eu lancei as melhores sementes na vida dela, por que eu colhi tanta ingratidão? Tanto desprezo. E mais alguns dias de silêncio, até que o Espírito Santo falou comigo: filha, é o que você entendeu errado. Algumas sementes caem para baixo, no solo daqueles corações, mas outras sementes caem para cima. E você semeou naquela estação, naquela vida, naquele lugar, você deu o seu melhor. Talvez aquele lugar, aquela pessoa, não frutificou, não reconheceu o seu valor. Mas essa semente plantada com tanto amor foi recebida nos céus por mim, filha. E no devido tempo ela vai dar frutos. Querida, olha aqui para mim, algumas sementes que você plantou com o seu melhor e que você fala: Deus, como eu colhi tanto desprezo, deslealdade. Senhor, se você fez o seu melhor mesmo, saiba que essa semente, ela caiu no solo mais frutífero de todos, no reino espiritual. Outra coisa que Deus me disse que eu não gostei muito foi que eu era orgulhosa. Eu falei: eu sou tão humilde que eu me orgulho de mim mesma, Senhor. Ele falou: você é orgulhosa. Você quer unanimidade, Flávia. Você quer que todas as pessoas gostem de você. Eu falei: mas Senhor, não devia gostar de mim, eu sou uma pessoa tão legal. Estou brincando, nessa hora eu já estava quebrada no chão do meu quarto. E eu tive que admitir que no fundo eu estava preocupada com ela, mas também eu estava preocupada com a minha reputação. O que as pessoas iam dizer? Porque órfã me deixou no caminho. Queridas, eu amargurei, assim como Noemi amargurou. Olha aqui para mim. É importante recomeçar, mas não de qualquer jeito. Talvez você já tenha vivido alguns recomeços na tua história, talvez você esteja recomeçando agora. Recomece do jeito certo. Noemi tomou a decisão certa, mas algo mudou. A essência dela foi tão machucada pelos processos dolorosos que ela recomeça, mas ela diz: eu não sou mais Noemi, aquela mulher de agradável presença, amigável. Me chamem de Mara. E ela diz algo a mais: porque o Senhor se agradou de me maltratar. Em outras versões, a Bíblia diz: o Senhor me causou muitas dores. Agora olha para mim, foi Deus que causou as dores a Noemi? Ou foi a família dela que tomou uma decisão, que tirou da presença de Deus e colocou no centro da vontade? Quantas vezes a gente diz assim: Deus fez isso comigo. E na verdade você só está vivendo aquilo que você mesma decidiu por sua conta. Deixa eu te dizer uma coisa, querida, se você fizer e cumprir a vontade de Deus, Ele paga a conta. Mas se você fizer do seu jeito, quem paga a conta é você. Noemi volta, ela diz: eu volto, mas a minha essência foi alterada. E ela fica aqui no meio, uma mulher amargurada, com uma que virou as costas, a órfã, que só queria o que ela tinha para dar. E com a outra que diz: independente da sua estação, eu estou com você. Existem três tipos de amigos na nossa vida. Identificar esses tipos de amigos, de relacionamentos, de conexões é importante. O primeiro tipo eu costumo chamar de amigos de uma estação. São aquelas pessoas da vez, que estão com você, que estão vivendo aquele momento com você, e com quem você até gasta mais tempo. São aqueles amigos, cadê as adolescentes, vão me entender, aquela grude, BFF, você chama logo de BFF. A minha filha tem assim, já teve várias BFFs. Aí eu falo: quem é a BFF da vez, filha? Né? Anda, é um grude, porque os amigos da estação são as pessoas que estão vivendo aquilo que está na nossa rotina. Elas têm coisas em comum, projetos em comum conosco. O segundo tipo de amigos são os amigos que não são mais amigos. Eu prefiro chamar assim do que chamar de inimigo. A gente não tem inimigo, né? Pelo menos não é para ter. Os amigos que não são mais amigos, pessoas que foram importantes numa época da nossa vida, mas que não são mais. E que se você insiste em trazer para a nova estação, você vai ter que arrastar aquela mala pesada sem alça. Isso vai atrasar a aceleração do seu destino. E o terceiro tipo de amigos são as alianças eternas. Pessoas que, independente de onde você esteja, de que circunstância você esteja vivendo, elas estão ali com você. E você pode perguntar para mim: pastora, como eu sei quem são as minhas alianças eternas, os amigos de uma estação? Eu vou dizer para você que só existe uma ferramenta: tempo. Tempo. Espere. Espere. Nunca dê lugar. Você sabe qual é o nosso problema? A gente se apaixona pelos amigos de uma estação. A gente abre o nosso coração, a gente conta nossos segredos mais íntimos, mas eles não são as alianças eternas que Deus nos deu. Pessoas que o Senhor colocou na nossa vida para circuncidar o nosso coração. Pastores, pai, mãe, pessoas que geram você na fé. E você sai contando os teus sonhos igual José, para quem não deveria. E depois você está culpando essas pessoas. Espera. Ei, deixa a estação mudar para você ver se são alianças eternas mesmo. Porque às vezes aquele amigo de uma estação inteira vai ser aquele que vai te deixar na próxima. Ah, não adianta recomeçar do jeito amargurado. Noemi, você não é Mara. E talvez uma das coisas mais difíceis seja a gente não amargurar no processo. Não construir blindagens emocionais, mulheres. Noemi disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Eu sou a mulher amargurada. Talvez você esteja aqui amargurada, tenha amargurado no meio do processo. Um novo casamento, algo que se desfez. Calma, espera a ferida cicatrizar. Não adianta tentar reconstruir sobre um monte de entulhos. Deus é aquele que vai pegar todos os escombros da tua alma e vai reconstruir a tua história. Às vezes você olha para os teus escombros, para os teus entulhos, você fala, de que isso vai me servir? Isso é só dor, isso é só história difícil de desconstrução. Deus olha e Ele já vê um prédio lindo, perfeito. Porque Ele já está lá no seu futuro. É tão importante a gente viver os recomeços mantendo a essência. Ruth é essa. Como eu admiro essa menina. Ruth é aquela que também era viúva, que também estava sofrendo, que decide viver algo novo num lugar que ela não conhece, por causa da sua mãe espiritual, aquela que gerou sua sogra, que estava com ela. E ela mantém a sua essência, a sua leveza. Ruth significa a amiga. É aquela que permanece em toda a estação. E ela é tão especial que Noemi está amara, mas ela sabe que a essência de Noemi não é ser amarga. Ela sabe que a essência de Noemi é amor, é leveza. E ela fica com Noemi nos dias de amargura dela, até que ela seja curada e volte a ser Noemi. Queridas, todas nós precisamos de Ruth. Todas nós precisamos de pessoas que olham para nós no nosso pior dia. Sabe aquele dia que você está baixa performance total? Alguém aqui vive só de alta performance? Se sinto, vem orar por mim no final do culto, tá? Estou esperando ali. Mas nem só de dias de alta performance, de sucesso, a gente vive. Existem dias que nós estamos na nossa pior performance. Esses dias são bons para a gente saber quem nos ama de verdade. Quem está conosco não por aquilo que a gente pode dar, por aquilo que a gente pode promover. Quem está conosco porque ama a nossa essência. Ruth é a amiga que ama a essência. Ela fica com você, ela está ali. Eu sei que você está Mara, mas você não é Mara, amiga. Você é uma mulher de alegre presença. Ore por Ruth na sua vida, nós vamos orar por isso hoje. Amigas de propósito, conexões divinas. Mas também ore para que você seja uma Ruth na vida de outras pessoas. Aquela que consegue enxergar o melhor. Sabe quem é Ruth? É aquela que vê você e celebra você. É aquela que ajuda. Peraí, eu não sou a mala pesada, eu vou te ajudar a carregar a mala pesada. Em alguns momentos, até que você consiga se livrar dela. Quando eu vim para cá, eu tive duas Ruths para me ajudar. Eu estava cheia de caixa para embarcar. E o meu carro é pequeno. E eu não sei o que eu tinha imaginado que um táxi só ia dar. E uma Ruth olhou para mim no final do culto. Eu preguei quarta-feira na igreja. Ela disse, pastora, não vai dar. Vamos colocar tudo no meu carro? Eu falei, minha filha, mas meu voo é de madrugada. Não, vamos embora lá. E a outra já disse, eu vou junto para ela não ir só. De madrugada, as duas Ruths foram na minha casa buscar eu e meu marido. Me ajudaram a embarcar tudo, a carregar aquelas caixas. Pastora, está tudo certo? Ruth é assim. Ela te ajuda de madrugada quando não tem sol para expor o que ela está fazendo. Ela não faz questão de ter o nome dela citado. Ela não faz questão de ser honrada em público, de microfone na mão. Ruth é a garota dos bastidores. Ela serve nos bastidores tão bem quanto ela serve na plataforma. Sabe por quê? Porque a plataforma não tem o coração dela. Os dias de glória não têm o coração dela. Ela está nos dias difíceis e ela também estará nos dias de glória. Querida, você vai ter que ler esse livro, porque é muito mais denso. Andar em aliança, mesmo quando alguém não está na sua melhor performance, vai abrir portas de destino para você. Ruth chega numa cidade nova, com uma mulher Mara, amarga, sem saber absolutamente nada. De repente, as duas viúvas, está na época de colheita, lembra que eu falei que o povo que permaneceu em Judá prosperou muito, as fazendas eram enormes, havia grande colheita, muitas pessoas prosperavam e aquela terra começou a alimentar outras nações, aqueles que permaneceram fiéis no dia de escassez. Ela chega lá e ela entra no campo. E ela começa a catar as espigas que caem no chão. Havia uma lei em Israel que dizia que o estrangeiro, que a viúva, que o pobre, que o órfão, poderiam entrar nos campos de colheita e pegar as espigas que sobraram, aquelas que ninguém queria. Mas mesmo havendo essa lei, Ruth vai diante dos chefes daquele campo e pede permissão. Você sabe por quê? Porque Ruth, ela é honrosa, ela é alguém que segue princípios. Ela não tenta passar por cima, ela faz o caminho certo. E a Bíblia conta que ela chegava cedo e ela ralava. E quando ela está lá, trabalhando cedo, catando espigas, Boaz olha e fala, quem é essa menina? Ela é Ruth. Ela é a nora de Noemi. Ela acabou de chegar de Moab. E ele já olha ela diferente. Você sabe o que significa catar espigas? Aquilo que ninguém quer. Sabe aquelas pequenas oportunidades que ninguém dá valor? Que ninguém quer? Sabe aquele horário de 1 hora da tarde que ninguém quer estar na igreja, limpando, ajudando a montar a cadeira? Só as Ruths aparecem. Órfã de jeito nenhum, nem me escale. Mas Ruth, ela está lá aproveitando as pequenas espigas. Ela observa, ela não é oportunista, mas ela aproveita. Ela está atenta às necessidades, ela está ali servindo de coração, ela não despreza. Ela não despreza aquilo que parece algo desprezível para outras pessoas, que querem talvez a glória ou a melhor colheita. Ruth não. Ela aproveita e ela fica feliz até com as espigas. Eu lembro a primeira vez que eu cantei em público. Eu tinha 1 ano de convertida e eu entrei para cantar no coral de Natal. E eu ia só cantar junto com todo mundo, eu não ia fazer nenhum solo. Mas eu falei, eu vou aprender todas as músicas. E todos os dias à noite, quando eu chegava da faculdade, eu era estudante de medicina do primeiro período. Então eu ia ensaiar diante da minha plateia, diante dos meus livros. E eu ficava lá ensaiando as músicas do musical, como se eu estivesse cantando para uma multidão. E no dia do musical, a principal solista adoeceu. Ela passou mal, estava indo para o hospital. E a igreja lotada. E o nosso regente começou a ficar desesperado. Até a hora que eu cheguei perto dele e falei assim, você, o que foi que aconteceu? Ele, fulano não vai poder vir. Eu falei, olha, porque eu ensaiei, assim. Foi para os meus livros, né? Foi ali no meu quarto, no meu banheiro, com o meu shampoo. Mas eu estou muito bem ensaiada. Se vocês quiserem, eu acho que sabe aquela hora assim que você olha, a pessoa olha e fala assim, não tem ninguém melhor que você, vai você mesmo. E foi assim. E depois daquele dia, eu entrei para o louvor, alguns meses depois eu comecei a liderar louvor e eu nunca mais parei. Querida, sabe aquela oportunidade que você fala assim, isso aqui é tão pouco para mim? Faça o seu melhor, com toda a sua paixão. Ruth acordava cedo, dava meio-dia, ela não descansava não, ela era uma mulher trabalhadora, ela estava ralando. Boaz olhou e falou, uau, que mulher é essa? Essa aí é a diligente, ela está pronta. Ruth 3:9, ele diz, quem é você? Ela é inteligente, ela diz, eu sou sua serva Ruth. E é interessante que Noemi, aquela que não servia para nada, porque estava amarga e não podia dar oportunidade nenhuma, nessa estação aqui, ela já tinha voltado a ser Noemi. Ela olha para Ruth e ela diz, minha filha, esse é um parente meu da minha família. Isso não está escrito, mas foi o que aconteceu. Noemi, já avançada de idade, estava agora coberta pela lei do Levirato. E ela poderia ser resgatada por um homem que iria comprar as propriedades do seu antigo, da família do seu falecido marido. E queria casar com ela. Mas ela olha e ela fala, eu já estou avançada de idade. Quer saber de uma coisa? Essa promessa que um dia foi minha, filha, agora eu estou passando para você. Vá lá, naquele campo, fica aos pés dele. A Bíblia diz que Boaz então se apressa para resgatar a Ruth, porque havia um outro resgatador. E o de repente acontece, aquela menina catadora de espigas agora é a dona do campo. Porque assim que Deus faz coisas que demoram anos a acontecer, se você permanece diligente, fiel, no independente da estação, o Senhor te olha e fala: opa, aquela ali eu vou promover, aquela ali eu vou acelerar para cumprir aquilo que eu tenho para ela. Pode aplaudir o Senhor. Às vezes você fala assim: Deus está demorando. Deus está dizendo: não, não estou demorando. Calma. Boaz é a tipificação de Cristo, uma das tipificações do nosso resgatador. E o nosso resgatador, Jesus, vai ver quando a gente sai de Moab, do lugar onde governam os nossos desejos, quando a gente permanece leal às alianças de destino, mesmo quando elas não têm nada para nos oferecer. O nosso resgatador vai ver quando a gente serve no campo dos outros, sem segundas intenções. Porque Ruth é essa, que está servindo no campo dos outros. Minha querida, olha aqui para mim. Um dia você está servindo no campo de uma pessoa. No outro dia são pessoas, outras pessoas que Deus levanta para servirem no teu campo. Ruth é fiel, ela permanece. Ela herda o legado de Noemi, porque só as Ruths herdam o legado. Só aquelas que permanecem leais até o fim. E é lindo, porque a Bíblia fala que Ruth entra uma moabita, uma estrangeira, na linhagem do nosso Salvador Jesus. Ah, mas tem um detalhe. Boaz era filho de uma outra improvável. Boaz era filho de Raabe. Lembra de Raabe, a prostituta? A estrangeira? Por ser filho de uma improvável, ele olha com misericórdia para outra improvável. Você percebe como tudo está conectado? Como Deus pega um homem que tipifica o nosso resgatador, que conhecia uma história de dor, de sofrimento da sua mãe, e que agora ele estende ali a proteção, a capa sobre uma outra mulher, Ruth, e as duas estão na descendência, na linhagem do nosso Salvador Jesus. Uau! Querida, fazer o correto vai te tirar de trás das malhadas. Não tente se promover antes da hora, aparecer antes da hora. Não sirva só para ser notada e receber reconhecimento. Seja fiel a cada processo da tua vida. Ruth 4, 13 a 17, a gente vê o desfecho dessa história quando Boaz casa-se com Ruth, ela torna sua mulher e ela dá à luz a um filho, Obed, que dá mais na frente, é pai de Jessé, que é o pai de Davi. Uma mulher improvável, que foi fiel em todas as estações. E eu tenho algumas chaves para finalizar e a gente orar. Calma, o tempo de Deus é diferente do seu. Às vezes você está vivendo no centro da vontade de Deus, mas mesmo no centro da vontade de Deus, está passando por uma luta, por uma escassez. Permaneça fiel. A estação vai mudar e o Senhor vai te honrar. Não negocie princípios, não saia do centro da vontade dEle para buscar a tua vontade. Ah, queridas, existem coisas que há anos eu orava, mas que eu estou vivendo hoje. E outras coisas que eu ainda nem vivi. Coisas que foram geradas no secreto. Uma outra chave que você precisa saber é que está no ambiente certo, nas companhias certas, pode destravar o seu destino e te colocar no centro da vontade de Deus. Não abandone alianças e pessoas que Deus colocou sobre sua vida, mesmo que em algum momento elas pareçam estar improdutivas e amargas. Mesmo que aparentemente elas não estejam nada, não tenham nada para te oferecer. Afinal de contas, nós não somos oportunistas. Nós somos mulheres leais que se movem na aliança dos céus. Amém? Seja grata, nunca se esqueça de quem te ajudou. Hoje a memória das pessoas é curta, né? Curta. Eu já vi muita gente alcançar um lugar e se esquecer de quem a levantou, de quem ajudou. Se esquecer até de Deus. Não despreze cada processo que Deus te faz viver. Eles vão estão apontando para o teu propósito. Use o seu lugar de influência para levantar outras mulheres. Assim como Noemi fez, promovendo Ruth, dando a ela uma herança, um legado. Que nós sejamos essas mulheres, homens também, pessoas de aliança. Paulo e Timóteo. Pessoas que caminham independente das circunstâncias. O apóstolo Lucas, que entrou ali literalmente na prisão com o apóstolo Paulo e foi o redator. Paulo foi quem ditou ali 2/3 do Novo Testamento. Mas o punho de quem escreveu foi Lucas. Pessoas divinas na tua história, conexões de Deus, vão te ajudar a escrever e contar a sua história para outras. Fazem parte, queridas, lealdade, honra, virtude, são valores que precisam ser resgatados nos nossos dias. Pessoas que permanecem ao lado uma das outras. E antes da gente orar, eu quero te contar uma última história. Eu lembro, mais recente, quando eu vivi também uma situação onde eu precisei deixar uma órfã aí. Não foi fácil. Porque eu me questionava diante de Deus. Eu dizia, Senhor, eu dei o meu melhor para ela. Como que eu reparti aquilo que o Senhor tem me dado com todo o amor para essa e para aquela? E aquela recebeu com tanta gratidão e tem sido tão generosa comigo e tem sido tão companheira, mas aquela outra literalmente desprezou tudo que eu semeei e virou as costas. Como isso pode acontecer? Mais uma vez, o que eu fiz de errado? E eu fui num jantar. E nesse jantar, uma irmã querida preparou assim uma comida bem diferente. Eu gosto de umas saladas, umas comidas naturebas. Ela preparou uma comida especial para mim, para o meu sogro que estava no dia. E era uma comida um pouco diferente. Mas estava maravilhosa. Sabe aquele jantar que você come, 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 só não come mais porque não cabe? E a gente saiu comentando, eu, meu marido, meu sogro, meu Deus, que comida boa. Nossa, que delícia. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu entrei no meu carro? E estava meu filho, minha filha e Bebel, que mora comigo já há 12 anos. E quando eu fechei a porta do carro, a primeira coisa que eles disseram foi, eca, que comida horrível. Eu falei, gente, vocês estão falando da mesma comida que eu comi? Tipo, eu acabei de comer uma comida maravilhosa. Horrível, mamãe, não conseguiu. Vitória, tu também. Aí Samuel, mãe, passa no McDonald's, pelo amor de Deus, a gente não comeu. Eu saí de um jantar maravilhoso para a fila do McDonald's para comprar hambúrguer e batata frita para os meus filhos. Mas naquela hora eu fui curada, irmãs. Eu estava numa crise já há uns 6 meses. E na fila do McDonald's, o Espírito Santo falou comigo. Filha, você não é responsável pelo paladar das pessoas. O teu papel é preparar o teu melhor cardápio, é servir a mesa, é dar o teu melhor pão. Se alguém vai valorizar e amar, glória a Deus. Se outra pessoa cuspir e disser, eca, filha, foi uma semente que caiu para cima. Queridos, naquele dia eu entendi. A minha essência não pode ser alterada pelas dores da vida. Pelas alianças que foram quebradas ao longo da jornada, pelas pessoas que me deixaram. Eu preciso permanecer fiel em direção àquilo que Deus tem para mim, independente das estações. E se Ruth vier ao meu lado, porque certamente Deus vai enviar muitas Ruths, muitas pessoas, amigos de aliança, de propósito, que irão permanecer com você ao longo da jornada. E essas pessoas vão desfrutar o melhor com você na nova estação. Mas certamente outras vão ficar para trás e sabe do que? Está tudo bem, porque você preparou a sua melhor comida, você fez o seu melhor. O que eu poderia ter pensado o que essa irmã, se soubesse dessa história, poderia fazer. Quer saber de uma coisa? Que é o que a maioria de nós faz. Eu vou dar McDonald's agora para todo mundo. Esse povo não merece o meu cardápio. É assim que a gente faz quando está ofendido, não é? Quer saber de uma coisa? Homem nenhum merece confiança. Quer saber de agora? Todo mundo vai comer McDonald's. Amiga, falsas. Quer saber de agora em diante? Eu não vou abrir mais meu coração com ninguém. Eu sou uma mulher blindada. Outro dia eu vi um curso de blindagem emocional. Né? Tem curso para tudo. Mas no reino de Deus, só existe uma maneira de você se conectar a outras pessoas. E é sendo vulnerável e acessível. Esse foi o exemplo de Jesus. Dormindo, comendo do lado de pecadores. Mostrando ali as suas lágrimas no Getsêmani, dizendo: fiquem comigo, porque minha alma está profundamente angustiada. Que é pessoa mais vulnerável do que o nosso Senhor? Por que Jesus revelou as suas dores a humanos imperfeitos como nós? Jesus estava nos ensinando o princípio. Se você quer se conectar a pessoas, dê acesso a elas. É lógico, no caminho você vai ter algumas frustrações. Mas deixa a bagagem para trás. Sacode a poeira. E saiba que Ruths vão aparecer para caminhar com você. Ah, e lembre, não deixe de ser Ruth para as Noemis que vão aparecer na tua história.